Temas de atualidade.
Rubrica semanal dedicada aos problemas do mundo contemporâneo.
São 24 no mundo, dois dos quais cardeais, os bispos pertencentes à Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, mais conhecidos por Dionianos. Pela primeira vez na história da Congregação, que já tem mais de 100 anos, os bispos a ela pertencentes foram convidados pela mesma a reunir-se em Roma para uma troca de experiências. Foi de 10 a 15 deste mês de janeiro. O encontro contou com uma jornada de reflexão sobre o bispo religioso numa diocese, sob a orientação do cardeal Dom João de Avis, prefeito da Congregação da Santa Sé, para os institutos de vida consagrada e sociedades de vida apostólica. O encontro teve também um dia reservado a informações sobre a vida da Congregação Dioniana, informações dadas pelo padre-geral da Congregação, e ainda um passeio aos santuários de Nápoles. Os restantes dias foram dedicados à troca de experiências sobre a vida nas diferentes dioceses de proveniência desses 24 bispos. Uma partilha que poderá vir a repetir-se no futuro, disse Dom Hélio Grazelin, bispo de Lixinga, norte de Moçambique.
Foi a primeira vez, nós solicitamos que houvesse também mais vezes no futuro. É a primeira vez, era principalmente para poder um pouco conhecermos-nos entre nós, porque alguns vieram da Ásia, Jakarta, esta parte. Alguns outros vieram do Brasil, que havia um grupo bastante consistente do Brasil. Alguns de África, éramos três, de Moçambique, Dom Tomé, Dom Cláudio e eu. Mais da África do Sul, Monsenhor Adam, e da América Latina, sim, da Argentina, Uruguai, estas coisas.
Falaram das realidades das vossas dioceses, não é? O que é que emergiu e, sobretudo, qual o contributo que o Sr. Bispo trouxe a essa reunião?
Olha, o meu contributo era principalmente a minha atividade apostólica, não é? O que é que eu estou a fazer neste momento na minha diocese em comunhão com as outras 11 dioceses de Moçambique. Outros vieram também falando um pouco da sua experiência como bispos nestas dioceses de vários continentes, mas era principalmente uma troca de impressões sobre a nossa atividade e principalmente ligada à espiritualidade carisma, o carisma deoniano. Hoje, como é que nós, como bispos, estamos a viver nosso carisma deoniano, porque houve tempo em que, quando tu ias a Roma para fazer o juramento ali no Propaganda Fide, a primeira coisa que te diziam, disse, olha, lembra-te agora que tu já não és religioso. E agora as congregações, de facto, nos consideram ainda seus filhos. Por isso é justo que nós tenhamos muito evidente. E os bispos confessaram, de facto, a grande ajuda que eles recebem do facto de ter uma espiritualidade e sobre esta espiritualidade com que foram formados, construir um pouco a sua entrega e a sua pastoral e a sua maneira de estar com o seu povo e com os seus padres, não é? Cada um de nós foi convidado a falar da sua experiência de diocese. Eu falei destes meus 3 anos vividos no Niassa, principalmente em relação aos meus padres, à vida religiosa diocesana que eu tenho na minha diocese, uma congregação, mais 2 congregações diocesanas, das visitas pastorais, das cartas pastorais que nós estamos a produzir, a revista, iniciativas várias que estamos a fazer na diocese durante estes 50 anos da diocese de Lixinga, sim.
Falava no carisma dos deonianos. Quer recordar aos nossos ouvintes, assim em poucas palavras, qual é esse carisma?
Olha, este carisma é um carisma muito apostólico, não é? Uma congregação fundada pelo padre João Leão de On. Nossa espiritualidade é centrada sobre a contemplação do coração de Cristo na cruz. Cristo, por isso, que oferece a sua vida em oblação e em espírito de amor e reparação, não é? Por isso, nestas palavras, oblação, reparação, amor, olhando ao coração de Cristo na imitação da sua disposição, disponibilidade total ao reino do Pai, é construir um pouco a nossa espiritualidade. É muito similar a uma espiritualidade, por exemplo, da OMI, Oblatos de Maria Imaculada, ou jesuítica na parte apostólica. É muito ligada ao esquema pastoral dos jesuítas, porque o nosso fundador foi sempre orientado pelos seus padres espirituais, que eram jesuítas, mas tem uma parte muito forte como práticas concretas. Cada dia temos uma hora de meditação de manhã e meia hora de adoração em cada noite, cada tarde. Cada religioso é chamado a viver esta oblação também na adoração ao Santíssimo Sacramento, que faz parte integrante um pouco do nosso dia, não é? Adoração, oblação, reparação, amor, doação de si e entrega da própria vida. O povo e a Igreja, claro, com grande referência a esta disponibilidade, a obediência também ao Papa e às necessidades que a Igreja nos pede.
Portanto, não tem nenhuma dificuldade em viver o carisma do seu fundador, da sua congregação, e o ser bispo de uma diocese, membro de uma conferência episcopal?
Nada, é o contrário, é mesmo uma grandíssima ajuda. Esta espiritualidade, de facto, foi confirmada por todos os bispos, não é? Esta espiritualidade oblativa, é reparadora e de entrega de si para o reino e para o povo, principalmente os mais necessitados. Basicamente, esta parte apostólica nos convida a uma imensa doação de si mesmos. Por isso, o ser bispo é uma grande oportunidade, mais do que uma dificuldade em viver esta espiritualidade, porque esta disponibilidade, entrega de si, este dom da própria vida, como fez Jesus e como faz Jesus hoje na Igreja, para nós é uma grande oportunidade, mas também um caminho de santidade muito forte, não é? Este ser chamados continuamente a esta doação de si até o sacrifício da própria vida, não há nenhuma dificuldade, penso.
Então, por que quando um bispo faz juramento, como referia atrás, perante Sim. a propaganda FIDE, portanto, quando o bispo faz juramento, a propaganda FIDE recorda-lhe que deve esquecer que é um religioso?
Não, mas porque antigamente, não, juridicamente, por exemplo, as congregações religiosas, no início pareciam quase um pouco desligadas, no sentido que diz, este agora já é bispo, já não pertence como obediência ao padre geral e ao seu conselho, ou ao padre provincial. Isto é verdade, que não é que os votos de obediência, de castidade e de pobreza sejam suspensos, porém, de facto, nós vivemos uma autonomia em relação a vida de obediência ao padre geral ou ao provincial. Mas é só isto, mais nada. O resto, tudo aquilo que é espiritualidade, a pobreza, a virgindade da nossa vida oferecida, a castidade, por isso, vivida, a obediência à Igreja, ao Papa, persistem. Não somos ligados juridicamente à congregação. O fato de sermos ordenados bispos ou consagrados bispos, somos ligados a uma diocese diretamente e por isso fazemos parte integrante desta diocese. Fala-se de matrimônio, não é? Entre o bispo e a sua diocese. Bom, dizem, porém, uma coisa puramente jurídica. É claro que nós, desde que assumimos de ser bispo, assumimos também a vida apostólica e evangelizadora da Igreja naquela nação, não é? E naquela conferência episcopal, que neste caso, para mim, é a conferência episcopal de Moçambique.
Eram, pois, palavras de Dom Hélio Grezzalin, bispo de Lixinga, Moçambique. Originário do norte da Itália, ele é um dos 24 bispos da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, espalhados pelo mundo. Congregação também conhecida por Deoniana, do nome do seu fundador, João Leão Deon, francês, falecido em 1925, com 81 anos de idade. A causa de beatificação está em curso. Ele fundou essa congregação em 1878, há, portanto, 135 anos. Foi assim o tema da atualidade desta sexta-feira aqui na emissão da Rádio Vaticano para os países africanos de língua oficial portuguesa.